Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos acompanhando também as informações do clima e a gente quer saber o que vem por aí, quais são as condições, as chuvas, elas acontecem em que regiões. Nesse momento de desenvolvimento das lavouras, elas são muito bem-vindas e importantes. E por isso, nós convidamos o Alexandre Nascimento, lá da Climatempo, meteorologista lá da Climatempo, para fazer uma análise para a gente do que já aconteceu e também do que vem por aí em termos de chuva. Alexandre, seja bem-vindo, muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Você mandou para a gente, né, Alexandre, alguns mapas, mas só antes de mostrar os mapas, queria que você dissesse para a gente o que esperar agora, a partir de agora, para esse início de dezembro, principalmente, em relação às chuvas. Está mais tranquilo, aparentemente, aí para a produção. Tá certo isso, Alexandre?
Olá, Alex, boa tarde a todos. Olha só, dá para dizer isso assim, viu, Alex? Na nosso último encontro aqui no Notícias Agrícolas, né? Nós comentamos a respeito da situação que o centro-oeste de São Paulo, norte do Paraná e o sul de Mato Grosso do Sul poderia, né, passar devido à não chuva, né, que poderia acontecer nesse mês de novembro. Isso, né, foi concretizado. Né, nós tivemos aí essas últimas semanas aí com pouquíssima chuva nessas áreas, né, mas como você perguntou, que os próximos dias como vão ser, né, são boas notícias porque volta a chover aí durante esse mês de dezembro, também nessas áreas aí que passaram aí por uma situação aí de, até a gente pode até falar aí, né, de estresse hídrico por conta, né, de semanas sem chuva. Exatamente no momento, né, crucial onde, né, a soja recém-semeada precisava aí dessa água. Mas isso deve ser revertido, principalmente aí a partir da próxima semana, né, no, nessas áreas mais precisamente falando. Aliás, hoje até pode dar uma chuvinha, mas é aquela coisa mais isolada, né, aconteceu ontem, pode acontecer hoje, mas a situação é bem mais tranquila para os próximos dias, viu, Alex?
De uma forma geral, Alexandre, as chuvas, elas voltaram a acontecer de forma regular e generalizada ou ainda elas estão irregulares, precisam ainda ter alguma adequação aí nessa regularidade?
Olha, em algumas áreas a gente pode, né, a gente não tem como, né, olhar realmente ali na micro-região. Mas, de forma geral, dá para a gente falar que a chuva já realmente está se estabelecendo por todas as áreas, né, chuvas associadas a grandes sistemas meteorológicos, né, um sistema que é comum nessa virada de primavera para verão, é a alta da Bolívia, que é um sistema de alta pressão lá nos níveis altos da atmosfera e que favorece as pancadas diárias de chuva, principalmente ali nos estados de Rondônia, Mato Grosso, né, Mato Grosso do Sul e Goiás. Essa situação já está bem demarcada aí nas imagens de satélite, né, quem tiver a oportunidade de olhar uma animação da imagem de satélite vai poder ver que parece que tem um sistema que gira no sentido anti-horário, é exatamente essa alta da Bolívia, né, provocando essa chuva nessas regiões. É uma situação completamente normal para esta época do ano. Outra região aí que teve, né, chuvas regulares né, durante essas últimas semanas foi o estado de Minas Gerais, né, o estado de Goiás, o norte de São Paulo, a divisa ali, né, com o sul de Minas também, com chuvas bem volumosas. Aliás, né, até o Espírito Santo, né, o interior do estado do Rio de Janeiro, depois de, aí, de alguns, se não me engano, 2 anos muito ruins de chuva. A chuva chegou na hora certa, chegou até volumosa, né, superando a média histórica desse mês de novembro. E, Alex, uma coisa que a gente não fala aí há muito tempo, né? As pancadas de chuva, né, elas retornaram, inclusive ali para a região, né, do interior da Bahia, o centro-sul do Maranhão, do Piauí, e aí o estado do Tocantins. Então, quer dizer, a chuva nesse ano voltou na hora certa para áreas aí onde, né, o pessoal, nos últimos 2 anos aí sofreu bastante com a estiagem prolongada.
Você mandou para a gente, Alexandre, um mapa do acumulado de chuvas durante o mês de novembro, de 1º de novembro até dia 28, até ontem. E a gente consegue ver isso que você está dizendo, né, essa boa condição, de chuvas, principalmente concentrada aqui nessa região médio-norte aí do país, né? São chuvas para esse período de quase 30 dias, de 28 dias aí, chuvas bastante importantes, né? Volumes bastante importantes, né?
Exatamente, né? Muito, algumas áreas até superando a média histórica já, né? Já alguns dias superando, como por exemplo no sul de Minas, Triângulo Mineiro, Goiás, algumas áreas de Mato Grosso, né? Ou já estão se aproximando da normalidade, ou até superaram em algumas pequenas áreas. E isso quer dizer que o ar quente e úmido da Amazônia, né, já está descendo para o restante do Brasil, formando exatamente esse corredor aí, esse corredor verde que a gente vê vindo lá do Amazonas até o litoral do Sudeste. Exatamente, né, isso aí é formado pela umidade da Amazônia que se estabelece por grande parte do Brasil, né, favorecendo a ocorrência das pancadas de chuva, Alex. Só fazendo um paralelo, né, nessa época do ano, o ano passado, nessa época do ano, né, nós estávamos numa situação completamente diferente, né? A gente tinha experimentado um outubro extremamente quente. Só tinha chuva lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o restante do Brasil extremamente seco. Em novembro a chuva chegou até o estado de São Paulo, mas Minas, Goiás, Mato Grosso foi muito seco, e praticamente não teve nenhuma chuva, né, em Tocantins, na Bahia. Então, quer dizer, esse ano realmente completamente diferente, e um dos principais aí fenômenos responsáveis por essa, né, marcante diferença é exatamente a ausência do El Niño, né, do ano passado, e a presença de uma laninha de fraca intensidade. Embora seja fraca, né, mas tem o efeito de pelo menos não atrapalhar como o El Niño atrapalhou no ano passado.
Muito bem. E aqui, né, Alexandre, ainda nessa imagem de acumulado do mês de novembro, a gente vê o que você falou, aquele buraco, né, principalmente concentrado em parte de São Paulo, norte do Paraná sofrendo bastante, sul do Mato Grosso do Sul e, inclusive, Santa Catarina também aí com volumes para 28 dias, quase 30 dias aí, período acumulado abaixo da média, não?
Exatamente, abaixo da média. Santa Catarina, talvez numa situação um pouco, né, mais confortável, então, quer dizer, as frentes frias que passaram rapidamente pelo sul até provocaram alguma chuva por lá, né? E aí eu tenho uma coisa interessante, Alex. A gente está vendo aí no Rio Grande do Sul, né, e lá no extremo oeste ali do estado do Paraná, também está pintado de verde, mas isso aí é o seguinte: choveu só até o dia 3 ou 4, se não me engano, né? Chuva com muita intensidade, depois praticamente não choveu. Então já são aí 3 semanas, exatamente.
Ele ficou
3 semanas
verdinho assim
praticamente sem
porque
chuva.
ficou acumulado, então, num determinado período essa chuva. E na contabilidade ela aparece, então.
Exatamente, lá aparece, né? Vai lá na média do mês dizer que choveu mais do que o normal, mas como é uma chuva completamente irregular, né? Foi acumulada em menos de uma semana e depois seguido aí com 3, 4 semanas secas, né? Isso termina não tendo nenhuma qualidade para a agricultura, né? Mas aí você tem a coberta de razão, o estado de Santa Catarina e também o estado do Paraná com chuva bem abaixo do normal.
Agora, a gente vê aqui Minas Gerais chovendo bem também, leste de Minas com menos chuva, mas enfim, ainda em volumes de 70 a 100 milímetros, oeste da Bahia também com chuvas acima de 100 milímetros aí, no Tocantins também chovendo praticamente em todo o estado, bem, né, Alexandre? Enfim, é uma situação para tranquilizar mesmo os produtores, não?
Exatamente, né? O pessoal de Minas está bem feliz, né? Essa semana eu falei com um agricultor lá do sul da Bahia, né? Ele também está bastante feliz com a situação aí que a gente vem observando desde ali do finalzinho de outubro, né? Então, realmente, a chuva esse ano, sem o bloqueio, né, que o El Niño faz, ela está conseguindo se espalhar para quase todo o Brasil. Obviamente que tem regiões que na seca não chove, né? A gente vê ali no mapa. Lá no cantinho nordeste, lá, né, entre o Ceará e o estado de Sergipe, né, o mapa tá branco, é porque essa época praticamente não chove mesmo, né? É uma situação até que, se chovesse, seria muito bom, porque eles vêm de anos secos, né? Então, estão com problemas aí no abastecimento de água, inclusive nas cercanias ali das grandes capitais, né? Mas não é época para chover realmente, então por isso que o mapa está branquinho. Mas ali onde deveria chover, como por exemplo o centro-oeste baiano, o centro-sul do Maranhão, do Piauí, né, a chuva está chegando.
Muito bom. Só para esclarecer, você lembrou que aqui no Rio Grande do Sul ele ficou verdinho assim porque houve uma chuva muito concentrada logo no início do mês, nos primeiros dias aí de novembro. Nas demais regiões onde está verdinho, não, a situação foi mais tranquila, mais distribuída essa chuva.
Exatamente. Foi exatamente o que aconteceu, foi o seguinte, Alex, nós tivemos aí, né, a passagem de uma frente fria no começo do mês, despejou toda essa chuva no Rio Grande do Sul, depois essa frente veio aqui para o sudeste, chegou até a Bahia, né, provocando chuva por onde passou, e de lá para cá foi praticamente aí uma frente fria por semana, né, com um rápido deslocamento sobre o sul, praticamente sem chuva, né, e reforçando essas áreas de instabilidade sobre o sudeste, centro-oeste e também na parte mais ao sul aí, né, das regiões norte e nordeste. Então, quer dizer, o efeito... Quem abriu a porta, né, da chuva aqui nesse meio norte aí do Brasil foi exatamente essa frente fria que no começo do mês provocou a chuva no Rio Grande do Sul.
Agora, essa situação muda? Você mandou para a gente também o mapa para os próximos 15 dias. Vamos ver o que acontece. Diminui um pouco a chuva, mas ainda em volume interessante, né, para o Mato Piba principalmente, né, Alexandre? Para 15 dias, volumes de até 100 milímetros não são ruins, né?
Não, é uma chuva, vamos dizer assim, dentro dos padrões de normalidade. Né? Essa região aí é normal chover de 100, 150 milímetros no mês. Então, quer dizer, se realmente performar aí esses 70, 100 milímetros em 15 dias, está, né, tudo indo dentro do normal para a época do ano. E é isso que a gente deve esperar aí, né? Nós teremos durante a segunda quinzena mais chuva também, então deve chover aí até perto do normal, se bobear até passa um pouquinho em algumas pequenas áreas, tá? Então o pessoal que está já semeando lá na região, né, pode ficar tranquilo que tem mais chuva por aí.
E a situação muda um pouquinho para São Paulo, para o sul do Mato Grosso do Sul e o norte do Paraná também já começa a ter um volume maior de chuva aí nesses próximos 15 dias. Um alívio para o pessoal lá, né?
Exatamente. E essa chuva ela já deve começar, né, durante esses próximos dias aí, nesse curto prazo. Tá? A gente deve ter chuvas volumosas associadas aí à passagem de frentes frias, né, agora, né, nesse comecinho de semana, e aí depois mais final da semana tem outra frente, tá, e mais ali próximo ali do dia 10 passa uma outra frente fria que deve provocar um bom volume de chuva exatamente sobre a área, né, onde choveu pouco no mês passado, que é o sul de Mato Grosso do Sul, norte do Paraná e o centro-oeste de São Paulo.
Agora eu estou vendo aqui que Minas Gerais, boa parte do estado, Espírito Santo e também o Rio de Janeiro tem volumes grandes de chuva aí para os próximos 15 dias. Chega a ser problema, Alexandre?
Olha, pode momentaneamente sim, viu, Alex? Principalmente a região ali da zona da Mata Mineira, né? Algumas áreas do Vale do Paraíba, sul de Minas, pode ter aí, né, dois momentos com chuva forte. Um momento agora nessa semana, né, com a passagem dessa frente fria que está chegando hoje aí ao sudeste, e também por volta aí do dia 10 a dia 15, tá? Nesses dois momentos a gente pode ter chuva forte nessas áreas que eu falei. E o Espírito Santo deve ter bastante chuva, né, nas próximas duas semanas.
É chuva para reverter aquela situação dos reservatórios ou não, Alexandre?
Já é um princípio, viu, Alex? Por falar nisso, foi até bom você lembrar. A gente acompanha aqui com carinho, né, os grandes reservatórios, principalmente os que geram energia elétrica, né? Uhum. Mas o comportamento dos demais é basicamente o mesmo. Então, olha só, a região ali de Três Marias, a região de Furnas, né, que são regiões muito importantes do seu ponto de vista aí de água, né, reserva de água aqui no nosso Brasil, já começou, né, o que a gente chama de mudou o sinal, né? Antes vinha caindo, o que é normal, né, para a época do ano, mas já começou a subir, alguns parou de cair, o que já é um bom sinal, né, e alguns já começaram a subir, como, por exemplo, o reservatório de Três Marias, né, que ele alimenta todo o São Francisco, né, então é uma ótima notícia aí, porque o Rio São Francisco chegou numa situação realmente muito ruim, né, aliás, o Sobradinho ainda está numa situação péssima, né, mas já começou também a dar algum sinal de recuperação, ainda é muito pouco, é só o começo, é normal, tá, mas diferente dos anos anteriores, já começou a subir.
Muito bem. Agora, ô Alexandre, como é que a gente deve analisar Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os dois aqui embaixo? É, nos próximos 15 dias, pelo que o mapa está indicando, tem volumes acumulados aí de 10 a 50 milímetros aí nessas regiões. É, chega a ser um volume muito abaixo da média? Chega a ser um problema para as lavouras? É preciso atenção ou não? Está mais ou menos dentro das expectativas para o período?
Olha só, está um pouquinho abaixo do período. Tá? O normal, né, tanto no Rio Grande do Sul como Santa Catarina, agora esse mês de dezembro, seria algo em torno de 100, 120 milímetros. É, então a gente está falando aí, né, de 10 a 50. Se chover 50, ok. Né, vai faltar só mais 50 para se aproximar da média normal do mês. E, né, ao que tudo indica, olhando aqui outros modelos que são um pouco mais estendidos, né, parece que a segunda quinzena deve ser um pouco mais molhada no sul. Né, ainda é um pouco cedo para a gente bater martelo nisso aí. É, a gente sabe que tem muita volatilidade esses modelos a partir aí de duas, três semanas adiante, mas em princípio a gente deve ter mais chuva durante a segunda quinzena. Então se isso realmente acontecer, der aí esses 30 a 50 milímetros, que deve acontecer exatamente, né, aí a partir da semana que vem, e depois na segunda quinzena chover, o que os modelos estão indicando, que aí a gente deve se aproximar da média e algumas áreas podem até superar a média. Lembrando que a média em dezembro ela é uma das menores observadas nesses dois estados.
Ou seja, vamos torcer para que as previsões aí se cumpram, né, Alexandre? Que realmente possa voltar a ter chuvas aí no Rio Grande do Sul, que, como você lembrou, tem aquele volume acumulado no início do mês de novembro e depois tem aí um período mais seco, com menos chuva, né?
Exatamente. E aí isso sim preocupa, né? Porque aí o período, né, sem chuva está grande, né?
É, já vai se estendendo. Volume,
né, até dá para passar, mas o período realmente sob o ponto de vista agrícola, né, é um período delicado, né? Desenvolvimento, sim, áreas recém-semeadas, então realmente precisava de um pouquinho mais de chuva.
O Claudinei de Cerejeiras, lá em Rondônia, está querendo saber como é que fica o clima lá para a região dele no mês de dezembro, se as chuvas vão acontecer por lá, Alexandre.
Cerejeiras, no estado de Rondônia.
Rondônia.
Opa. Então, o que nós teremos, né, com o deslocamento de todos esses sistemas, ou seja, as frentes frias conseguindo chegar e avançar pelo país, né, o sistema alta da Bolívia, né, que é o sistema normal para a seca do ano, já está lá. Então a tendência é de que a gente tenha, né, mais chuva a partir desse mês de dezembro em relação, né, ao que a gente vinha observando até agora. Por enquanto, assim, o indicativo não é de chuva muito acima da média, né, a gente até tem a tendência de que ao longo do verão chova de normal acima do normal, mas por enquanto ainda continua bastante irregular a chuva para a região. Mas em relação a novembro, deve aumentar aí, né, a chuva, não só na região de Cerejeiras, né, em toda essa parte oeste aí do nosso país.
Uhum. E a gente vê que Rondônia, de uma forma geral, tem ali os seus 100 a 150 milímetros sendo registrado aí nos próximos 15 dias, né?
Isso, mas o problema é que a média lá já é bem alta, né? Então,
deveria estar melhor, né?
Isso, deveria estar chovendo um pouquinho mais. E a gente está vindo aí de um mês, né, não muito bom. Agora em novembro não choveu, vai fechar abaixo da média, né? Então acho que por isso que o nosso colega aí tá bastante preocupado, realmente.
Mas então dá para ficar um pouquinho mais tranquilo daqui para frente.
Vai aumentar a chuva, exatamente.
Muito bem. Claudinei lá de Cerejeiras, então. Calma aí, Claudinei, tá chegando a chuva aí. Vamos torcer para que resolva o seu problema e a sua preocupação diminua principalmente. Muito bem. O Cláudio, de Cascavel, no Paraná, quer saber sobre a situação lá no, na região dele, lá no oeste do Paraná, como é que fica, Alexandre?
Pois é, né? Entra nessa calmaria aí desse mês de novembro, né? A tendência para o estado do Paraná, de forma geral, é de aumento de chuva a partir de meados da próxima semana ainda. Tá? Então, eu terminei não acompanhando de ontem para hoje, mas passou aí umas áreas de instabilidade bem fortes, né? Vindas ali do Paraguai, elas pegaram parte do estado do Paraná, mas eu confesso que não prestei atenção se passou sobre a região de Cascavel, né? Tem essa chance de chuva hoje, tem amanhã também. E aí depois, a partir de meados da semana que vem, nós teremos mais condição para chuva. E vale, né, aquela ideia que eu tinha falado antes, a segunda quinzena deve ser bem mais molhada para vocês.
Muito bem. Isso vale para todo o sul do país, então?
Todo o sul do Brasil, exatamente.
Essa condição mais de maior volume de chuvas. O Charles Sturmer, ele é de Marianópolis, lá no Tocantins, Vale do Araguaia, oeste do Tocantins. Está quente demais e chuvas muito pontuais. As lavouras estão sofrendo. Quando que acaba isso?
Olha, Tocantins, desculpa, qual que é o município mesmo?
O município é de Marianópolis, fica no Vale do Araguaia, no oeste do estado.
Ah, ok. Então, para essa próxima semana, né, a gente já deve ter aí um aumento nas pancadas de chuva. Mas ainda, né, a gente deve observar muito calor. Então, nós tivemos esse aumento de chuva lá na região, né, ao longo de todas essas áreas aí mais na região mais do alto, o Araguaia, né, mas essa chuva ela deve voltar a aumentar só mesmo durante a segunda quinzena. Nós teremos aí pelo menos mais uma semana muito quente, depois dá uma aliviada e a tendência de que a segunda quinzena esteja novamente com bastante chuva na região.
Muito bem. Alexandre, por falar em temperatura, ele está dizendo que está quente demais por lá. Como é que estão as temperaturas ou as expectativas aí? O clima sobe? Tem alguma previsão de entrada de massa fria que possa trazer alguma queda de temperatura para os próximos dias? O que você me conta?
Olha, tem sim, né? A gente, nós, aqui no Sudeste, por exemplo, né, o pessoal está reclamando bastante do frio e a gente tem aí notícia de que o desenvolvimento de algumas culturas está um pouquinho mais devagar, exatamente porque tem feito um pouquinho de frio. Esses últimos dias foram quentes, mas já tem essa frente fria chegando hoje, não vai trazer, né, temperaturas extremamente baixas, como foi, por exemplo, o último final de semana, não esse que passou, né, há 10 dias atrás, mas deve dar aí novamente uma nova queda, a gente volta, né, sai da faixa dos 30 e volta aí para a faixa dos 20 e poucos graus em praticamente todo o centro-sul do Brasil. Então, Alex, por causa, né, dessas constantes frentes frias avançando pelo Brasil, a gente continua numa condição de bastante chuva, e, né, aliás, de chuva e também de massas um pouco mais frias.
Muito bem. O Valdomir, ele está mandando e-mail lá do Paraguai para a gente. Ele pergunta se você acompanha o clima por lá e como ficam as chuvas agora no mês de dezembro.
Olha, esse comecinho ruim, né? Assim como o estado do Paraná, né? A gente, dependendo de onde ele está falando...
Caaguazu.
Eu não sei exatamente onde fica, mas em toda essa parte mais sul, né? Ou seja, próximo ali à fronteira com o estado do Paraná, eu sei que tem muitos brasileiros ali que tem fazendas ali na região, a chuva vai ter um comportamento bem semelhante, né, ao do estado do Paraná. Então, quer dizer, deve ir aumentando gradativamente ao longo desse mês de dezembro. Não é nada comparável, né, ao que a gente observou, por exemplo, no ano de 2016, não é naquela proporção que vai aumentar, tá? Mas esse período mais seco aí que pegou inclusive boa parte do Paraguai, a tendência é de diminuir, né, dentro desse mês agora de dezembro. Então, ou seja, vem mais chuva por aí, especialmente a partir, né, do dia 10 e durante a segunda quinzena.
Muito bem. Esse é o Valdomir, lá do Paraguai. Obrigado pela participação também do pessoal lá no Paraguai. Bom, de uma forma geral, então, a gente olhando as expectativas aí para os próximos 15 dias, são boas até, né, Alexandre? Dá para dizer é um pouquinho mais complicado para o Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina sofrendo um pouquinho mais, mas que deve se regularizar um pouco mais a partir da segunda quinzena aí de dezembro. Enfim, é uma condição até favorável para o desenvolvimento das lavouras, né?
Exatamente, nós tivemos esse período mais crítico, né, Alex, mas eu acho que ele começa a se normalizar, pode ser que isso tenha proporcionado, né, alguma perda, porque pegou um período crítico, né, lavouras recém-semeadas, mas a tendência de agora em diante é de um pouco mais frequente a chuva sobre essas áreas. E aí no restante do Brasil a situação, né, já está bem mais favorável, né, a gente tem aí muita gente comemorando, né, o clima desse ano é muito, muito, muito diferente dos dois últimos anos, especialmente o último, né, que foi sob o domínio daquele forte El Niño. Esse ano é com uma situação bem diferente.
Muito bem. O Leandro Natti, de Terra Roxa, no Paraná, ele quer saber a previsão aí para essa região em relação às chuvas.
Terra Roxa no Paraná, a tendência é de que, né, ao longo, né, principalmente da próxima semana, né, especialmente a partir do meio da próxima semana, a gente já tem aí algumas frentes mais fortes provocando chuvas mais frequentes e volumosas sobre a região. Né? Entre hoje e amanhã nós podemos ter algumas pancadinhas de chuva, no final de semana novamente, né, mas nada muito especial, mas aí sim, a partir da quinta, da quarta-feira da semana que vem, por volta dos dias 7 e 8, aí a gente deve ter uma situação bem diferente, com chuvas até volumosas sobre a região.
Legal. Alexandre Nascimento, obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo boas notícias para os produtores em todas as regiões produtoras aí do país. Vamos torcer para que o clima se confirme mesmo favorável aí à produção, para que o produtor possa ter bons resultados nesse momento para as lavouras. Obrigado por enquanto, Alexandre. A gente volta a atualizar essas previsões aí numa próxima oportunidade. Obrigado, viu?
Um grande abraço, Alex. Até a próxima.
Abraço para você, meu cara. Até a próxima. Muito bem, tá aí então, previsão da Climatempo, Alexandre Nascimento, contando como é que foi o mês de novembro, uma situação bastante confortável ali para boa parte do Centro-Oeste, exceção apenas ali para o Sul, do Mato Grosso do Sul, que tem uma condição parecida com o que aconteceu no Norte do Paraná, também no Oeste do Estado de São Paulo, mas a tendência é que essa falta de chuva, essa redução aí, das chuvas que aconteceu ao longo do mês de novembro, ela se reverta a partir de agora, com a chegada de dezembro. A gente vai, claro, acompanhar a evolução das previsões e você aqui com a gente no Notícias Agrícolas, fique por dentro, acompanhe com a gente para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil.